para todos, mais uma vez boa tarde. Agora 15 horas em Portugal, a mesma hora em Angola, são 13 horas em Cabo Verde, 14 na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe, são já 16 horas em Moçambique e África do Sul. Gael de Castro, na síntese da atualidade.
O presidente do Chad morreu hoje. No poder há 30 anos, o presidente Idriss Déby faleceu na sequência de ferimentos recebidos enquanto comandava o seu exército na luta contra rebeldes no norte do país, anunciou na televisão estatal o porta-voz do exército chadiano.
Chefe de l'État, chefe supremo das armas, Idriss Déby Itno.
O chefe de Estado, o chefe supremo do Exército, Idriss Déby Itno, morreu defendendo a integridade territorial em terreno de batalha. É com profundo pesar que anunciamos ao povo tchadiano a morte esta terça-feira do Marechal do Tchad.
A morte do presidente tchadiano põe em causa a luta contra o terrorismo na região do Sahel, José Gonçalves.
A morte do agora ex-presidente tchadiano Idriss Déby, que era um daqueles que se tinha mantido no poder de forma indefinida, multiplicava os mandatos, foi eleito recentemente numas eleições muito contestadas. Esta morte, no entanto, levanta sérios problemas, porque o Tchad é um país crucial nas lutas contra as forças terroristas no Sahel. Tanto estratégias regionais do G5 como estratégia internacional comandada pela França. Os testemunhos que são emitidos pela rádio e pela televisão tchadiana dizem que ele morreu com armas na mão. Se foi assim, fica a pergunta: onde é que ele morreu exatamente? Se acompanhando uma unidade militar fora da capital ou se já dentro da própria capital? Desde há alguns dias que o Tchad enfrenta um ataque que não é terrorista, é um ataque de forças políticas que se coligaram e que dizem que não havia outra solução se não havia armada para derrubar uma ditadura. Ora, desde há alguns dias também que a cidade de N'Djamena vivia sob o medo de que as forças atacantes entrassem na própria cidade e, ultimamente, unidades blindadas fizeram um cordão de segurança muito importante nas proximidades do Palácio Presidencial.
O porta-voz do Exército disse que um dos filhos de Déby, um general de 4 estrelas de 37 anos e comandante da Guarda Presidencial, Mahamat Idriss Déby, chefia agora um conselho militar encarregado de substituir o falecido presidente Idriss Déby. Para já foi decretado um recolher obrigatório e um encerramento das fronteiras. Foram também prometidas eleições democráticas. Luanda acolhe hoje uma mini-cimeira da região dos Grandes Lagos para discutir a segurança na República Centro-Africana, na presença dos líderes deste país, do Ruanda, do Congo e do Sudão, João Costa Dias.
Além do presidente da República Centro-Africana, também Paul Kagame, do Ruanda, Denis Sassou Nguesso, da República do Congo e o presidente do Conselho Soberano de Transição da República do Sudão, Abdul Fattah Al-Burhan, marcam presença. Vão igualmente participar delegações de alto nível em representação do Tchad, Camarões e República Democrática do Congo. No final de março, um grupo de especialistas das Nações Unidas alertou para as graves violações dos direitos humanos perpetradas por paramilitares russos que lutam ao lado das Forças Armadas da República Centro-Africana. Entre as violações, encontram-se relatos de execuções sumárias maciças, detenções arbitrárias, tortura durante interrogatórios, desaparecimentos forçados, deslocações forçadas da população civil, segregação indiscriminada das instalações civis, violação do direito à saúde e ataques crescentes a agentes humanitários. Duas semanas antes das eleições presidenciais e legislativas, no final de dezembro, 6 dos grupos armados mais poderosos uniram forças para derrubar o regime do presidente Touadéra. As autoridades da República Centro-Africana solicitaram e receberam apoio de centenas de soldados do Ruanda e paramilitares russos que vieram em socorro do exército local e os rebeldes foram rechaçados.
A capital angolana acolhe hoje uma mini-cimeira para falar da questão da segurança na República Centro-Africana. China e Angola vão inaugurar este ano um voo direto entre Luanda e Changsha, numa altura em que a escassez de ligações aéreas dificulta o regresso a casa de cidadãos chineses radicados em África. O voo vai ficar a cargo da companhia aérea angolana TAG, segundo a Embaixada de Angola em Pequim. Contudo, não existe ainda data certa para a inauguração deste voo. O Tribunal Judicial de Maputo marcou para 22 de julho a leitura da sentença do caso Embraer, em que três arguídos, incluindo um antigo ministro dos Transportes, são acusados de terem beneficiado ilegalmente da venda de aviões a Moçambique. O Ministério Público pede a condenação dos arguídos e uma indemnização no valor de 73 milhões de meticais, cerca de 980 mil euros, a favor do Estado moçambicano, enquanto a defesa pede a absolvição de todos os arguídos. O governo de Lisboa quer atingir a meta de 25% de estudantes e investigadores estrangeiros no ensino superior português, que é atualmente de 16%. Com esse objetivo, foi hoje formalizada a criação de um grupo de trabalho para melhorar o acesso e permanência no país. Um despacho publicado hoje em Diário da República determina a criação de um grupo de trabalho com a missão de analisar soluções que garantam uma maior eficácia e eficiência no âmbito do acesso e permanência em Portugal de estudantes do ensino superior e investigadores de países terceiros. E Portugal registrou nas últimas 24 horas 5 mortes e 424 novos casos de infecção por Covid-19. Há uma nova descida dos internamentos, com menos 25 pacientes hospitalizados, mas há mais um doente com Covid-19 em cuidados intensivos.
O essencial das notícias às 3 da tarde, hora de Lisboa, edição de Gael de Castro. Informação em permanência em rtp.pt/rdpafrica.